Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para continuarmos com o nosso curso. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos tratar de tributo e despesa públicas. Né? Nossos objetivos para essa aula são, em primeiro lugar, classificar as receitas e despesas orçamentárias, distinguir diferentes conceitos de incidência tributária e fiscal. Começando pelas receitas, nós devemos lembrar que são receitas orçamentárias. Nós não vamos discutir nessa disciplina o conceito de orçamento, porque vocês têm já uma disciplina especializada só sobre isso mais lá na frente. Então, iniciando então com a classificação das receitas, nós temos as receitas correntes, que são compostas de tributos, receitas de atividades produtivas e transferências correntes. A transferência corrente é quando um governo transfere de um nível para o outro, por exemplo, a União transfere para os estados transferem para os municípios, ou então quando você tem programas de redistribuição de renda, que nós vamos discutir mais na frente. Outro grande item da classificação das receitas, que também se chama de classificação segundo a natureza econômica, são as receitas de capital, que é quando o governo toma dinheiro emprestado ou vende ativos, vende bens. O governo, para obter suas receitas, né, que basicamente é tributária, ele pode aplicar tributos sob diferentes bases, como a gente chama nessa área. Então, uma das bases importantes é o valor da propriedade. Então, IPTU, Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana. O simples fato de você ser dono de um imóvel já dá uma base tributária para o governo cobrar um imposto sobre isso aí. Está associado um pouco também aos serviços que você recebe, né, do setor público, que estão associados a um imóvel. E por outras razões também, uma delas é que é difícil de escapar, né? O imóvel não dá para, uma vez que você tem um imóvel, fica difícil escapar, embora em literatura avançada a gente descubra formas de a pessoa diminuir essa base tributária. Por exemplo, você não faz a manutenção de um imóvel, então o valor do imóvel vai caindo, se o imposto for muito alto, você com isso economiza impostos, mas seria um efeito de muito longo prazo. Outro exemplo de base tributária, de imposto sobre valor da propriedade, com essa base tributária, né, é o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Todo mundo que tem um carro sabe o que é isso. Né? Outra base tributária importante é a transmissão de ativos reais. Um exemplo que eu coloquei aqui é o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, quando você compra um bem imóvel, né, você tem que pagar esse imposto. Às vezes você pode negociar entre o comprador e o vendedor. E há outras formas de imposto também, na apostila há uma lista mais completa. Outra base ainda são as vendas de mercadorias. Então, o ICMS, o IPI, o ICMS todos nós conhecemos, né, esse imposto que incide nas vendas comerciais, a venda de indústria para comércio e assim por diante. Mas a indústria, até a fase de comércio, ela paga também o imposto sobre produtos industrializados. Então tem uma lista de produtos associados à indústria que pagam nos seus diferentes estágios de elaboração esse imposto, que é então sobre venda de mercadorias. E há outros também que vocês podem ver lá na apostila. Outra base ainda, que seria a quarta base, são os fluxos de renda. Eu coloquei como principal exemplo o imposto sobre a renda, mas há outros, né? Um exemplo, embora tenha um destino específico, é a cobrança do INSS sobre a folha salarial. Tanto a empresa paga quanto o empregado paga. Isso também é uma forma de imposto sobre fluxo de renda. Transações financeiras, imposto sobre operações financeiras. Então, o fato de haver uma simples transação financeira, nesse caso aí de certos tipos específicos, você paga o imposto, né? Quando você importa um bem do exterior que envolve uma troca de moeda, né? Envolve uma operação de câmbio, você paga esse imposto. E há outras operações também sobre a qual incide esse imposto. A famosa CPMF também é um tributo que incide sobre transação financeira. Dadas essas bases, né, nós vamos ver aqui quais são os principais tributos brasileiros, contando os três níveis de governo, né, União, Estados e Municípios. O principal deles é o ICMS, com 23% da arrecadação total em 2006. Vocês podem encontrar no site da Receita Federal, talvez tabela já mais atualizada, mas isso aqui dá uma boa ideia, isso não muda muito de um ano para o outro. O imposto de renda, as várias formas de imposto de renda, tem a pessoa física, a pessoa jurídica, tem um adicional sobre lucros. Juntando tudo, dá 17%. Ele é menos que o ICMS, mas ele é só da União, imposto de renda, embora uma parte seja usada para algumas transferências entre níveis de governo. O outro grande grupo de imposto é a contribuição para a Previdência Social, 15,5%. Embora ele não é imposto, desculpe, é tributo, né? Ele é uma contribuição. Uma contribuição, ela tem um destino pré-determinado. Então, nesse caso, ele está determinado para financiar a Previdência Social. O COFINS, é um outro imposto, também uma outra contribuição que incide também sobre vendas de mercadorias, né? E ele acaba sendo usado também uma parte para destino especificado, dá 11,4%. Então vocês podem ver que essas duas contribuições sozinhas elas representam 27% aproximadamente de toda a arrecadação de tributos do sistema brasileiro. E os demais tributos representam 33%. Então, isso deu uma ideia, né, que a nossa base tributária incide fortemente sobre vendas de bens e serviços, que é na forma do ICMS, COFINS, e uma parte que é sobre a renda, né? Então, dá uma ideia aproximada. E se você pegar todo o resto, você tem uma fotografia mais precisa disso aí. É algo também facilmente confirmável, né? Dá para fazer uma pesquisa individual para aqueles que têm interesse, seria bom que todos fizessem, que fossem no site da Receita Federal e checassem isso. A incidência tributária tem a ver com quem paga a conta. Quem é que paga o imposto, afinal de contas? A incidência legal diz que especifica quem recolhe o imposto para o governo. Então, o ICMS, por exemplo, o ICMS ele é recolhido pelas empresas sobre o qual ele incide, embora tenha o mecanismo ou a figura da substituição tributária em que, às vezes, um estágio antes da transação já recolhe o imposto do estágio seguinte. Mas, em princípio, a empresa que adiciona valor, que fabrica ou que comercializa um bem, ela é responsável pelo imposto sobre aquele estágio da produção. Então, isso é incidência legal. É a ideia de quem tem que recolher o imposto. Mas significa isso que realmente é a empresa que paga o imposto? A empresa normalmente presume que aquilo é custo, e ela joga sobre os seus custos. E ela joga para frente. Então, do ponto de vista do comprador, há a impressão de que ele é quem realmente paga o imposto. Mas a incidência econômica é um conceito importante que ajuda você a distinguir melhor essa questão, ou debater melhor essa questão. Eu até coloquei aqui a afirmativa de que a incidência verdadeira, em geral, não é a que parece ser. Uma forma de ver isso é usando um modelinho de oferta e demanda, que vocês aprenderam lá na disciplina de introdução à economia. Então você coloca um bem qualquer, está com preço de equilíbrio em Q asterisco, P asterisco, conforme essa figura 3 da apostila, né? Essa seria uma situação sem o imposto. Se você impuser um imposto em que o vendedor tem que recolher o imposto, aí você tem essa identidade aí, PL igual a PB menos T, que significa o seguinte: que o preço líquido do imposto, que é o preço que a firma efetivamente recebe quando vende o bem, ele é igual ao preço cobrado lá do comprador, que é o preço bruto do imposto, menos o imposto que é cobrado sobre aquilo. Então, essa linha azul aí, se você parte lá de que é asterisco para cima, você vai ver que o preço efetivamente recebido pela empresa está na linha azul, né? Você descendo de cima para baixo. Mas o preço que o comprador paga é o P asterisco, né? Então, essa diferença vertical aí é que dá uma ideia do imposto. Quando você incide o imposto, você coloca o imposto, a empresa ela tentaria cobrar, ela tenta, não, ela vai embutir isso no preço da mercadoria, ela vai continuar cobrando P asterisco, embora só receba PL, ou PB, embora só receba PL, mas aí o que vai acontecer é o seguinte: o preço tende a subir, os consumidores vão comprar menos, os compradores vão adquirir menos da mercadoria, e a economia vai ter um novo equilíbrio em QTPL, ou seja, a quantidade é menor, o preço bruto ficou maior por causa do imposto, mas não ficou maior pelo total do imposto, ele só ficou maior pela distância PBP asterisco. E o preço para o comprador ficou menor, mas não totalmente pelo imposto, ele ficou P asterisco PL. Então, essa distânciazinha. Então, isso significa que o imposto ele foi transferido em parte só para frente. O que foi transferido para frente, isto é, que foi passado para os compradores, é PB P asterisco. Enquanto que o que os vendedores tiveram de diminuição do seu preço é a distância P asterisco PL. Ou seja, há ajustamentos que ocorrem no mercado em consequência do imposto. O preço sobe para uns, diminui para outros. O preço é um só, né? Mas a diferença entre os dois é o imposto. Então, o preço líquido do imposto cai e o preço bruto do imposto sobe. E os dois lados, nesse caso, com esse gráfico aí, arcam com o imposto. Via alteração dos preços que eles enfrentam no mercado. É essa que é a incidência econômica. Quer dizer, quando você põe o imposto, você altera os preços. E essa alteração de preço tem impacto sobre as pessoas via a renda que elas vão obter dessa atividade. Então, quem compra bens vai pagar mais caro pelo que comprava antes, significa que o poder de compra dessas pessoas cai. Quem vende, os seus recursos usados na produção vão ter uma remuneração menor em consequência do preço menor de venda dos produtos que elas jogam lá no mercado. E há um ajustamento de quantidade aí. Há vários casos especiais que eu discuto lá no livro, em textos mais completos, mais avançados. Vocês encontram isso mais detalhado ainda, para quem tiver interesse e precisar entrar mais a fundo nessa questão, né? E eu também faço uma série de qualificações lá quanto a tempo de ajustamento, quanto a grau de concentração no mercado, isso é, se tem monopólio, se tem oligopólio, coisas desse tipo, né? Aí essa análise tem que ser um pouco qualificada, né? Mas o exercício básico é esse, quer dizer, a incidência não é o que parece se você olhar só para a incidência legal. E há tentativas de estimar isso, né? Depois nós vamos, eu discuto isso no texto, nós vamos voltar mais lá na frente. A despesa, nós já discutimos a receita, agora vamos discutir a despesa, que também é orçamentária, tem a ver com orçamento de um nível de governo, né? Você pode classificar a despesa de várias formas. A base para essa classificação é a versão atualizada da Lei 4.320, que muitos de vocês certamente já ouviram falar nessa altura do curso. Você pode classificar primeiro pela finalidade das despesas, em termos de funções, subfunções, ainda tem programas, projetos e assim por diante. Eu vou ficar só em funções e subfunções. Eu indico na apostila uma bibliografia mais especializada para quem precisar se aprofundar nisso, por exemplo, quando vai fazer um concurso, alguma coisa assim, né? Exemplo de função e subfunção. Um exemplo é a função da saúde. Se você entrar lá nos dados sobre orçamento público, e eu vou passar uma atividade para vocês, em que vocês vão fazer algo desse tipo, aí você vai encontrar como várias subfunções. Um exemplo é a vigilância epidemiológica. Então, é esse tipo de serviço público, bem especializado dentro da área da saúde, é uma subfunção. Você pode também classificar pela natureza, assim como nós já classificamos as receitas, em despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes é aquilo que você precisa para manter a máquina do governo funcionando, ou então se você simplesmente redistribui renda, né? Você pega aquele imposto que você cobrou de alguém e redistribui isso, dá na forma de renda, como tipo Bolsa Família, né? Diretamente para as pessoas. Despesas de capital é quando você faz investimento. Então, você pode fazer investimento, também pode amortizar empréstimos que você fez para fins de gastos anteriores. Então, isso que é despesa de capital. O investimento público, também ele é avaliado, né? Quando você gasta, como é que você avalia isso? Tem uma seçãozinha na apostila em que eu discuto isso. Em essência, eu falo sobre a análise de custo-benefício e comparo isso com a análise de investimento privado, em que você só olha a rentabilidade de um investimento e olha para os preços que vigoram no mercado para as coisas envolvidas naquele investimento. Olha também para o custo de oportunidades, até quanto vale o recurso próprio que a empresa está investindo. Mas no caso do investimento público, você tem elementos adicionais. Vocês já estudaram a questão da externalidade na videoaula anterior, na unidade 2, né? Envolve certos efeitos que o mercado não capta. Então, na análise de custo-benefício, você procura captar alguns desses efeitos. É uma análise um pouco mais elaborada, em geral, isso é feita por economista, né? Um administrador público pode se informar o suficiente sobre isso para poder dialogar e contratar esse tipo de serviço com algum economista, né? E tem manuais especializados sobre isso. Eu falei que entre os gastos correntes estava a redistribuição de renda. Essa redistribuição de renda, no entanto, ela pode ocorrer também por uma outra razão. Se você cobra impostos das pessoas e fornece para elas serviços públicos, na presunção que você o governo é uma forma de você oferecer pacotes de bens e serviços públicos junto com os respectivos impostos, pode acontecer de os impostos que você paga serem diferentes ou ter um valor maior ou menor dos benefícios, em comparação com os benefícios que você recebe de serviço público. Mas é bom lembrar que quando você sai de casa, você começa a receber serviço público. Aliás, nem precisa sair de casa. A segurança que tem numa cidade é um benefício que todo mundo tem. É claro que tem diferentes graus dessa segurança e ela não é 100%, sempre há graus de riscos envolvidos aí, né? Mas esse benefício líquido pode ser positivo ou negativo. Se for positivo, você está sendo beneficiário da redistribuição dos benefícios públicos, de benefícios maiores que sacrifício que você está fazendo. E vice-versa. Então, há uma primeira forma aí de redistribuir renda de uma forma bem sutil, não tão aparente quanto pegar e entregar dinheiro para a pessoa, né? Mas você tem a redistribuição propriamente dita, que é quando você dá dinheiro para as pessoas, como no Bolsa Família. Você pode, o governo pode bancar os custos de certos bens e serviços, boa parte dele, às vezes 100%, mas às vezes só uma parte. A própria Seguridade Social tem uma série de mecanismos de redistribuição de renda embutida lá. O mais conhecido é o caso das pessoas idosas, que contribuíram poucos anos, às vezes nem contribuíram, mas se elas forem pessoas com a renda muito baixa, basta ir lá comprovar a idade e a baixa renda que ela pode receber o benefício da pensão, da aposentadoria, o equivalente, né? Que no fundo é uma transferência de renda, né? E a Seguridade Social também envolve uma forte redistribuição de renda. Quando você dá acesso universal a serviço público de saúde, basta entrar lá no hospital público e ser atendido sem gastar nada. Quer dizer, o custo que você tem, na verdade, é fila, demora para ser atendido, mas uma vez que você consiga ser atendido, você não gasta mais nada, né? E a Previdência Social, como eu já mencionei, né, que tem mecanismos de redistribuição que fazem parte, tanto a saúde quanto a Previdência, fazem parte do que se chama de Seguridade Social. Há vários capítulos na Constituição sobre isso. Se vocês tiverem curiosidade, é só entrar na Constituição, que tem na internet, e digitarem lá Seguridade Social, vocês vão ver como tem bastante coisa lá. E a gente fala então em incidência fiscal. A incidência fiscal é quando você olha para os dois lados do orçamento público. Você olha para a receita e para a despesa, você se pergunta qual é o resultado líquido disso tudo sobre cada um de nós. É um negócio muito difícil de calcular, mas tem havido tentativas aqui e ali. Eu até cito um estudo que faz uma tentativa parcial disso, que estuda a incidência de impostos e pega algumas formas de redistribuição de renda e calcula. E aí se pergunta se o fato de o imposto tender a incidir proporcionalmente esses impostos sobre bens e serviços tendem a incidir proporcionalmente mais pesadamente sobre as pessoas de faixa de renda mais baixa, se isso é neutralizado pela redistribuição de renda via esses benefícios como Bolsa Família e Seguridade Social. Mas ele não é um estudo completo, porque ele não estuda o resto da incidência. Mas os economistas de vez em quando tentam fazer isso. Fechando a nossa videoaula, o que é que nós vimos? Bem, em primeiro lugar, né, nós classificamos as receitas e despesas segundo a natureza e, no caso das despesas, segundo as funções. Há mais formas de classificar, se vocês olharem em material mais especializado, né? Como eu lembrei antes, para fins de concurso é bom se informar sobre essas outras classificações também, mas essas são as básicas. A outra coisa que nós vimos é as diferentes formas de incidência dos impostos e do orçamento, né? Incidência legal e econômica, nós estávamos nos referindo aos impostos, aos tributos, quero dizer. E a incidência fiscal, então, é quando a gente junta os dois lados do orçamento. Os tributos e os gastos, né? Justamente por essa ideia de incidência, né? A gente viu que afetam a renda de todo mundo. Direto ou indiretamente, todo mundo é afetado. Então, essa grande participação do Estado significa um grande efeito, né, sobre a renda de todo mundo. A redistribuição de renda via Seguridade Social, um item importante, né, nós vimos que é uma fatia importante lá da arrecadação tributária. E vocês podem olhar também dados de orçamento público para ver o quanto isso representa no total. Fechando ainda, em caso de dúvida, né, vocês devem rever essa aula, né, reler o texto e consulte o seu tutor. Né? Até a próxima aula.